de socorro, onde comumente é proliferado em sociedade, em briga, e marido e mulher não se mexe a colher. E a gente vem, né, com os discursos, com o enfrentamento, quebrando isso. Sim, a gente tem que intervir, tentar intervir de forma mais segura possível, e o aplicativo ele vem para trazer essa perspectiva, porque a foto ela vai em tempo real, junto com a foto vai a localização desta mulher, né, por via de GPS. Então, esse agente público da lei, ele pode disponibilizar uma viatura para ir até lá, ele pode ver se tem um outro agente público próximo que poderia intervir. Então, fico realmente orgulhosa, né, não só do resultado, mas do processo, e de fazer parte de uma instituição tão importante para a Vitória da Conquista e para a Bahia, que é o IFBA, né, que é os institutos federais, e desse resultado coletivo, e de que a interdisciplinaridade ela é possível, né? E de botar um pouco de lado essa ideia de filosofia como arcaico, conteudista, de que não tem nada a ver com a realidade. Sim, nós temos. Eu sou uma defensora e pratico o ensino de filosofia de que tem que ter sentido, tem que ter a ver com a realidade, tem que dar autonomia aos sujeitos educandos. Né? Eu não sou a protagonista, eu sou a auxiliadora deste processo.
E como a professora disse, do funcionamento, temos o contexto em que também tem a cibersegurança, que foi pensado também nesse contexto. E aí eu pensei como resolver esse problema, que foi adicionar um arquivo físico interno gravado na memória, para que não tivesse outro problema do tipo e coisas assim. Então, tipo, se tivesse uma queda na plataforma, no WhatsApp, por exemplo, ou tivesse uma intervenção de um cracker, então teria salvo esses arquivos, esses dados em TXT, formatação de arquivo TXT. Então foi pensado também na cibersegurança, e o processo é aquele: vai reconhecer o gesto, vai verificar se realmente foi o gesto, vai fazer a captura, vai gerar a prova virtual, vai mandar via GPS, via uma plataforma, vai mandar a localização, hora, data e a foto.
Encantada, Guilherme. Estou encantada aqui ouvindo o Rian falar, a professora Valquíria Dias falar sobre esse trabalho tão importante que vocês desenvolveram, né? A gente está falando de uma realidade muito triste que, infelizmente, o nosso país vive, não só a Bahia, mas todo o nosso país. E pode evitar, inclusive, que é o grau mais alto, né, da violência doméstica, que é o feminicídio. Eu vou trazer alguns números aqui, ó, mais atualizados, que diz o seguinte: que a Bahia registrou um aumento do número de casos e tentativa de feminicídio nos dois primeiros meses de 2026 em relação ao ano passado. Foram ao todo 57 casos registrados em janeiro e fevereiro desse ano, né, representando um acréscimo de 42,5%, ou seja, essas tentativas poderiam ter resultado em feminicídios. A gente sabe que o número de feminicídios também está crescendo, e esse seu projeto, né, essa criação que você teve junto com o IFBA, com a professora, com certeza, né, vai poder ajudar muitas mulheres aqui em Vitória da Conquista, na região e, se Deus quiser, no Brasil todo, né?
Eu quero aproveitar aqui e mandar trazer não é exatamente um recado, mas um comentário de uma ex-professora, inclusive, do IFBA, professora Helenita, que ela até me falou aqui que conhece a professora Valquíria. E que máximo esse programa de Valquíria e de Rian. Parabéns a ambos e ao programa que abriu espaço para divulgação e registrar aqui, né, esse reconhecimento que já começa a acontecer a essa iniciativa, a iniciativa da disciplina de filosofia, do IFBA, e também sua, Rian, de pensar nisso, de pensar, porque, queira ou não, Rian é um homem que pensou em casos de violência contra a mulher. Isso demonstra que o que falta não está, que a gente pode também ter esse olhar mais atencioso à dor do outro e
todo
em busca
mundo,
de solução,
né,
pelas dificuldades do outro. E eu quero aproveitar aqui, já que eu comentei aqui da professora Lenita, que por sinal é minha mãe, por sinal hoje está fazendo aniversário, então um beijo para a senhora, minha mãe, professora Lenita, saúde muita
feliz
paz
vida.
E muitos anos de vida, que quero seguir sendo feliz, tendo a senhora viva e presente aqui comigo. gente só quer, então, agradecer a vocês por terem vindo aqui, bater esse papo, dividir com a gente um pouco de informações a respeito dessa iniciativa e desejar sucesso nas próximas ações de vocês e na continuidade desse projeto. Ria.
Eu que agradeço estar aqui presente, divulgando nosso projeto. E eu queria dizer também que estamos abertos a parcerias, por conta que estamos ainda no protótipo e a gente tem limitações de hardware, no caso da construção ainda. E que eu e a professora Valquíria estamos aqui para a gente tentar disponibilizar isso o máximo possível para que esse projeto se corra pelo mundo, no mínimo pelo Brasil, para que diminua isso, já que esse projeto envolve algo de impacto social tão grande, que é a violência contra a mulher.
Obrigada, Rian. Pode falar, Valquíria.
Eu queria agradecer, né, Samara, pelo convite. Ficamos assim extremamente lisonjeados desde o primeiro contato com Samara. Espero já ter transmitido isso. Samara, não desiste de nós. Guilherme também, parabéns para sua mãe, sua colega de trabalho, né? E queria também mandar um abraço para o grupo, né, de Semana de Escola do Combate à Violência contra a Mulher. Esse ano o IFBA, de forma articulada, todos os IFBAs, né, da Bahia, em alusão ao mês da mulher, né, e tentando desenvolver projetos, atividades de consciência teórica e também na prática, nós tivemos o Dia de Combate à Violência contra a Mulher e o grupo do qual, né, eu e Rian fazemos parte, no IFB Vitória da Conquista, é composto por 18 membros, entre professores, técnicos, pedagogos, que agenciou este momento de Semana de Combate à Violência contra a Mulher, trabalhando em sala de aula, trabalhando com questões de filme, cartazes, trabalhando com discussões, trabalhando como a gente fez em filosofia, em buscar um enfrentamento também na prática. Então, assim, nós não nos fazemos sozinhos, né? Sempre tem uma rede de apoio, sempre tem uma rede que nos ajuda a construir, a desenvolver. Então, eu queria demonstrar, né, a nossa gratidão a todos os membros da Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, dizer que o IFBA é a instituição em Vitória da Conquista de educação de qualidade, de educação de renome, e que nós estamos de portas abertas para recebê-los, né, seja para parcerias, para as outras atividades, e receber o alunado, né? Futuramente estaremos lançando edital esse mês ainda para alunos subsequentes, alunos em cursos, né? A gente tem cursos subsequentes, a gente tem curso integrado, e o IFBA Vitória da Conquista também tem cursos superiores. Então, a instituição da cidade que está aberta para a cidade, para a comunidade, para a região. Então, muito obrigada a Samara, a Guilherme e a esse espaço, e que ele possa potencializar, né, que o projeto alcance outros espaços também.
Obrigada, professora. Obrigada, Rian.
Samara Dias, antes da gente encerrar, estamos aqui já chegando no finalzinho do nosso programa, vamos passar um recado aqui da Larissa Caldeira, que se apresenta no Centro de Cultura amanhã.
Exatamente, ela com convidados, vamos ouvir esse convite
ela
especial.
Ela tem mais detalhes, vamos ouvir aí o convite de Larissa Caldeira.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Câmara, neste sábado, dia 11 de abril, às 20 horas, eu, Larissa Caldeira, estarei no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, com meu novo show, Recanto. E olha que bacana, o show é totalmente gratuito. Basta você retirar o seu ingresso no Simpla ou na bilheteria do teatro e levar 1 quilo de alimento não perecível que será destinado para a APAI. Além disso, eu vou ter convidados muito, muito especiais. Ítalo Silva, Gesla Lebrito e Yara Sessum. Então, vem com a gente!
12 horas e 59 minutos, nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui. Um bom final de semana para você, Samara. A gente se vê na próxima segunda-feira, se assim o nosso bom Deus permitir.
Exatamente, Guilherme. Uma ótima sexta-feira para você. Um excelente final de semana, que seja muito abençoado. E segunda-feira, a partir das 12 horas, a gente tem esse encontro marcado aqui no Fala Conquista, viu?
Você fica agora com a nossa queridíssima Nusca Meirelles, que chega já contando pra gente o que tem na Roda com a Câmara hoje.
Bora, minha gente, muito boa tarde, Vitória da Conquista, está começando na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E hoje a nossa roda gira em torno da música, da cultura e de um festival que já faz parte da história cultural da nossa cidade.
É isso aí, seja muito bem-vindo, Gilmar Dantas.
Olá, boa tarde, Anuska e Carol. E ouvintes, do programa. Prazer estar falando aqui com vocês do Festival Suíça Baiana, que completa 16 anos esse ano e crescendo cada vez mais.
Coisa boa. Gilmar, o Festival Suíça Baiana nasceu aí em 2010. Como é que surgiu a ideia de criar esse evento?
Bom, em 2010 também, a gente começou um evento que era toda quinta-feira, sempre com um artista de Vitória da Conquista e um artista convidado, no intuito de criar intercâmbio entre as cenas de Conquista e cenas de outros lugares. Só que, com o passar do tempo, a gente viu que era necessário, além desse evento semanal, ter um grande evento no final do ano para que a gente pudesse juntar o que de melhor acontecia nesses eventos semanais. E aí nasceu o Festival Suíça Baiana, né, com o intuito de ser uma grande mostra daquilo que a gente apresentou ao longo do ano. E o festival, desde então, vem crescendo.
Gilmar, naquele momento, qual era a realidade da cena musical independente aqui em Vitória da Conquista?
Era uma nova cena que estava surgindo, principalmente ancorada por espaços como o Viela Sebo Café e o Apogeu. O Viela Sebo Café era onde a gente fazia nossos eventos toda quinta-feira e o Apogeu foi onde a gente fez a primeira edição do festival. Então, tinham poucas bandas autorais surgindo ainda na cidade, como era o caso do Complexo Raga, dos Barcos, e algumas bandas um pouco mais consolidadas, como é o caso da Cama de Jornal, que continua tocando até hoje, participando dos nossos festivais até hoje. Então, a gente buscou estimular para que surgissem novas bandas autorais e para também aumentar o número de ouvintes e o público para essas bandas.
E Gilmar, você imaginava que o Festival Suíça Baiana ganharia a dimensão, né, que tem ganhado aí ao longo dos anos?
Olha, eu confesso que não. Nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria que a gente estava discutindo a estrutura do festival com a prefeita, por exemplo, né, tendo apoio direto do governo do estado todos os anos, apoio, realização da própria prefeitura, E dos corpos de bombeiros, polícia militar, sendo referência, recebendo bandas da África, recebendo bandas da Europa, artistas do México. Então, a gente não esperava, podendo negociar headlines como Duda Beach, por exemplo, para esse ano. Então, a gente não dava para acreditar. Até mesmo os nomes locais, a gente nunca imaginava que a gente ia poder abrir o festival com Elomar, como foi a edição do ano passado. Então, são marcos que a gente vai... Então, hoje, nada mais é impossível para o Festival Suíça Baiana.
Merece, com certeza.
O festival, ele sempre teve essa proposta de diversidade musical?
Sim, só que naquele início, ele tinha um apelo muito forte com o rock. O rock, não que o rock tenha perdido espaço, hoje tem um rock, tem um palco só para o rock no festival. Esse ano, o Festival Suíça Baiana vai ter 4 palcos. Mas também tem um palco só para a música urbana, tem um espaço só para crianças, tem um espaço só para shows mais contemplativos. Então, hoje o festival tem uma diversidade de estilos muito maior. E é natural, o festival vai crescendo, vai buscando, né, a música autoral nas suas maiores diversidades. Então, naquele momento, a gente só tinha rock, que era o que nossa perna alcançava. Mas não porque a gente tivesse essa limitação na essência do festival.
Gilmar, quando e como você percebeu que o festival tinha se consolidado de fato?
Olha, foi logo na segunda edição, a gente já cresceu muito. Por incrível que pareça, em 2011, quando a gente pôde ter nomes como Emicida, Marcelo Genesi, Ratos de Porão, tudo isso numa mesma edição, né? 27 bandas, a gente pensou, poxa, crescemos demais. Agora, consolidar de fato demorou, viu? Acredito só durante a pandemia que as pessoas sentiram falta de eventos culturais, que a gente viu a importância, né, que o festival tinha para as pessoas reclamando que não teve edição do festival. Então, assim, a pandemia foi fundamental para as pessoas notarem, e até para a gente mesmo, que o festival já fazia parte, tanto que foi durante a pandemia que ele se tornou lei municipal em Vitória da Conquista.
O festival também ajudou a projetar artistas locais, você enxerga isso?
Eu enxergo sim, e não só artistas individualmente, como uma cena. Se antes, na década de 80, 70, a cena de Vitória da Conquista era majoritariamente masculina e hétero, com nomes como Xangai, Alomar, Evandro Corrêa, Gutenberg Vieira, grandes artistas. Hoje, se a gente for olhar os nomes mais representativos de Vitória da Conquista, hoje são mulheres e são artistas LGBTQIAPN+ também. Então a gente pode destacar o Giga, Ana Barroso, Açucena, Ana Lu Sampaio, uma série de artistas que... Coral, que já tocou também em festival em algumas edições. Então é uma cena muito mais feminina, muito mais diversa. Eu até brinco com o secretário, com o Xangai, né? Falo, olha, a gente saiu da Casa dos Carneiros para o Jardim das Borboletas. Né? Então, acho que o festival teve uma mudança importante, né? Teve uma importância muito grande nessa mudança de cena e na projeção dessas novas artistas que estão fazendo sucesso Brasil afora.
Falando aí de uma dessas mudanças, como é que você enxerga essa questão do impacto cultural do festival para aqui, para a Vitória da Conquista?
Olha, é muito importante a gente ver como o festival consegue encaixar a Vitória da Conquista no circuito nacional de festivais. O Festival Suíça Baiana faz parte da Associação Brasileira de Festivais Independentes, é um dos festivais mais representativos. Hoje é um dos principais festivais autorais do interior do Brasil. Então, não se limita mais à Bahia. Então, todo mundo quer vir tocar em Vitória da Conquista. Quando a gente abriu o edital, a gente teve mais de 500 inscrições. O único estado que não teve artista inscrito foi Rondônia. Então, só da África, a gente teve artistas de 10 países diferentes. Então, agora a gente foi selecionado para apresentar o festival na Espanha, para falar um pouco da experiência. Então, isso mostra que ele tem uma força muito grande, ele insere Vitória da Conquista num cenário de música autoral.
A edição de 2026 acontece nos dias 17 e 18 de outubro. O que o público pode esperar dessa edição?
Pode esperar uma edição mais organizada, né, com uma estrutura melhor para receber o público, embora a gente tenha um ingresso, né, de R$10 mais um quilo de alimento por dia, que é um ingresso muito popular, a gente tem um público muito exigente, então um público que quer conforto. A gente vai ter um palco, pela primeira vez a gente vai poder utilizar o palco do Teatro do Centro de Cultura, então um público que quer assistir show sentado, no conforto do ar-condicionado, tranquilo, vai ter esse palco. Mais uma vez, a gente vai ter uma grande atração para o público infantil, que é... Ixi, já ia divulgar aqui. Mas vamos ter uma grande atração. Não sei se vocês viram, no cartaz tem um nominho escondido ali. É justamente um nominho para o público infantil, um artista gigante. Como foi o Tiqueque no ano passado? A experiência, sim, de ter uma banda voltada para o público infantil funcionou demais. Então, é uma tendência que todas as edições daqui para frente tenham uma grande atração para as crianças. Então, é um festival muito mais diverso. No ano passado, teve uma atração que veio, uma rapper que veio de Pernambuco, a Bione. A gente sentiu que ela ficou meio deslocada na programação, porque ela tocou num palco cheio de artistas de rock. Então, para que isso não acontecesse novamente, esse ano a gente criou um palco só para artistas de música urbana. Então, nesse palco vai ter artistas de rap, de funk, de pagotrap. Então, são artistas com essa temática de música, o tecnobrega do Pará também. Então, esses estilos vão estar todos bem representados em um único palco. Então, vai ter o palco do rock, vai ter o palco principal, que é o palco da Concha, e esse palco mais para a música contemplativa, que é o palco do Teatro Centro de Cultura. Então, várias opções, as pessoas vão ter que escolher, vão ter shows simultâneos. E então, a gente está com uma expectativa muito grande, porque é um passo que a gente está dando também, de estruturar melhor o festival.
E Gilmar, este ano mais de 30 atrações, né, se apresentam aí no festival. Fala para a gente desse processo de curadoria. Como é que funciona? Como é que é feita essa curadoria?
Olha, para os palcos, o palco de música urbana, o palco do rock e esse palco para shows mais contemplativos, a gente abre um edital, né, que permite selecionar bandas de qualquer lugar se inscrever. A gente exige que cada projeto inscrito tenha pelo menos uma mulher integrando a equipe. Então, essa é a única exigência que a gente faz, juntamente com a exigência de ser um projeto autoral, né? Então, não adianta, não, se não, o artista não tiver uma mulher integrando a equipe, a gente nem analisa esse projeto. Então, todo ano a gente vai lançar esse edital, a gente lançou esse ano no início do ano, e a gente faz a seleção e divulga em março. Já para o palco principal, essa curadoria a gente faz através de convite direto, né? Para artistas que se destacaram nos palcos alternativos nos anos anteriores e também para grandes artistas que a gente acredita que tenha a ver com a sonoridade do festival e, na medida possível, que seja um inédito na cidade. Uhum. Né? Esse ano a gente tem nomes, os headlines de cada dia, os Garotin e Duda Beat, são artistas que nunca se apresentaram na cidade. Já Pierre Onassis e Seu Pereira são artistas que já têm uma conexão muito legal e a gente acredita que vale a pena que a cidade tenha esse contato novamente. E por aí vai. Mas sempre buscando ter como critérios principais o que a gente acredita que seja melhor na música autoral brasileira.
Entre os destaques, né, como você falou, estão Duda Beat, os Garotin, me corrija se eu estiver errado, Hamilton de Holanda...
Hamilton de Holanda,
Seu Pereira e Coletivo 401. Como foi montar essa programação específica?
A gente tem que pensar em todos os públicos. A gente sabe que a gente tem um público idoso crescendo cada vez mais. Então, da mesma forma que a gente abriu a edição de 2024 com Armandinho à tarde, a edição de 2025... com Elomar à tarde, a gente tinha que ter um grande nome para esse público. E esse ano vai ser Hamilton de Holanda, um artista de música instrumental que já foi premiado com vários Grammy, então premiadíssimo e conhecidíssimo pelo público 40+. Então a gente pensa nesse público quando monta a programação e a gente também pensa no público de 10 menos, o público infantil é muito bem-vindo no festival. A gente teve uma primeira experiência no ano passado com o Tiqueque no palco principal, que deu tanto certo que a gente vai repetir esse ano. Então, a gente, logo de cara, na montagem da programação, a gente pensa nesse público. E não podemos esquecer a base principal do festival, que é o público jovem. Então, quando a gente chama nomes como Duda Beat, como Os Garotinhos, como Seu Pereira, como Pierre Runassas, buscando a conexão com esse público jovem que sempre acompanha o Festival Suíça Baiano.
E, Gilmar, o festival também recebe artistas internacionais com nomes da Inglaterra, Argentina, México e Senegal. O que essa diversidade representa?
Para a gente, representa, primeiramente, oportunidade de conexões com o Sul Global, principalmente. Né? A gente tem artistas aí, da Argentina, artistas de todos os lugares do Brasil, artistas também da África. A Maria Siga é uma artista incrível da África, tá vindo ela já se apresentou em 4 continentes, então a América é o único continente que faltava na carreira dela. Para a gente vai ser muito legal receber a senegalesa Maria Siga. A gente tem nomes como a Jesuton, que foi trilha de novela, então fez muito sucesso, e a gente vai ter aqui em Vitória da Conquista, é muito legal. Também a gente pensa nesse público 40+, quando a gente traz nomes como a Jesuton. A gente vai ter uma banda punk do México, que está vindo para a América do Sul pela primeira vez, uma banda formada só por mulheres do México. Então a gente tá muito feliz com essas conexões, e a gente espera que as conexões criadas entre esses artistas e os artistas daqui da cidade, daqui da Bahia, daqui do Brasil, gerem frutos, né? Gerem intercâmbios posteriores também.
Com certeza. Gilmar, vocês buscam equilibrar artistas consagrados e novos nomes também nesse repertório do Suíça Baiana?
Com certeza. Tem que ter. Um festival, ele tem que buscar ao máximo integrar essas novas cenas que estão surgindo. Tem banda de crianças tocando no festival. As Caramelas é uma banda de Fortaleza formada por 2 irmãs gêmeas de 9 anos de idade. Então, enquanto a gente tem bandas com mais de 40 anos de carreira, a gente tem bandas com integrantes que têm 9 anos de idade. E é importantíssima essa integração com bandas mais consolidadas, como é o caso do próprio Pierre Onassis, né, que já tem mais de 40 anos de carreira. Então, assim, para a gente, essa troca de experiências é que deixa o festival mais rico, né, e um festival muito mais diverso também.
Gilmar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os artistas da cena local aqui de Vitória da Conquista que vão tocar no Suíça Baiana agora desse ano.
Claro. Olha, a gente tem estreantes, então é muito legal que mesmo aqui em Vitória da Conquista, a gente está sempre descobrindo novos artistas. Então a Lívia Ellen, que é uma artista de rap, por exemplo, nunca se apresentou no Festival Suíça Baiana, embora já seja um artista que a gente vem acompanhando há alguns anos. A gente tem a banda Outra Conduta, que é uma banda de hardcore daqui de Vitória da Conquista, que também vai estar fazendo a sua estreia no festival. A Larissa Caldeira, que é uma artista de MPB, também nunca se apresentou no Festival Suíça Baiana. Então a gente abre o edital principalmente para buscar esses nomes também, né? Esses nomes de Vitória da Conquista que a gente ainda não pôde experimentar. Não que a gente não conheça, claro que a gente já conhece a carreira deles há algum tempo, mas que a gente não teve ainda a oportunidade de experimentar no palco do festival. E também temos alguns artistas que são já veteranos de Suíça Baiana. A Pipa, por exemplo, tocou no palco do Showcase durante os últimos 2 anos. E esse ano ela vai para o palco principal. Então, isso também mostra que a gente trabalha construção de carreira. Uhum. Né? A gente vem acompanhando o Pipa e vem dando oportunidade ao Pipa nos últimos anos. E a gente achou que nesse momento da carreira dela é o momento ideal para ela estar no palco principal do festival. Temos também a banda Dona Inacema, que é mega veterana também de outras edições do Festival Suíça Baiana, uma banda que tem um show incrível, né? Tem tocado depois da pandemia em quase todas as edições do festival. A gente fica muito feliz, porque eu acho que a gente também vale repetir algumas figurinhas, né? Claro que o festival, a cada edição é um festival completamente novo, com muitas novidades para o público, mas tem algumas atrações que a gente chama de essência do festival e que não podem ficar de fora.
E Gilmar, ainda haverá uma última atração aí a ser anunciada?
Exatamente, eu já acabei de dar um spoiler aqui para vocês, né? Não era para falar isso, né? Vão me matar, mas vai ter uma última atração a ser anunciada, uma atração grande para o público infantil, né? Então a gente fica muito feliz novamente em poder proporcionar. Eu acho que o público infantil é muito carente aqui em Vitória da Conquista, né? Os pais não têm muita oportunidade de levar para eventos diferenciados. São poucas as atrações, as atividades voltadas para esse público, mas o nosso público que tem filhos, que tem crianças, já é um público muito grande. O público que começou junto com a gente em 2010, né? Então a maioria, boa parte, já tem filhos, então, e não tem com quem deixar. Então a gente acha que é válido levar para o festival. A gente cria esse ambiente acolhedor para que todo mundo possa participar. É claro que tem alguns horários, né? A gente tem algumas atrações no festival que é mais 18, né? A Marie mesmo, não dá para a gente esperar que um adolescente, uma criança, assista o show de um artista de funk do Rio de Janeiro. Então a gente tem essas limitações de horários. O horário para o público infantil é até as 18 horas, né? Então a gente pede até os pais, né, que não mantenham os filhos crianças no festival depois das 18, porque não é um ambiente mais tão legal para criança. O espaço Kids vai funcionar até as 18 horas, com várias atividades para crianças. Os palcos também, vai ter o show das Caramelas no palco do Rock, que é uma banda formada só para crianças, e vai ter uma grande atração no palco principal para crianças também, no palco principal no domingo. Então a gente ainda vai anunciar nos próximos dias essa atração.
O Festival Suíça Baiana, ele foi selecionado para o Primavera Pro em Barcelona, certo? O que isso representa para vocês, da equipe do Suíça Baiana?
Significa um reconhecimento do que é dessa ação que a gente está fazendo, tem uma grande relevância para a cena musical não só de Vitória da Conquista, e que pode servir de exemplo para outros lugares no mundo. Então, quando o Primavera Pro reconhece que esse trabalho que a gente fez aqui em transformar, em ajudar a transformar uma cena masculina e heteronormativa para uma cena feminina e queer, isso pode também funcionar, essas táticas que a gente usou, por exemplo, colocar sempre exigência de cada artista, cada artista inscrito no edital tem um integrante mulher, colocar intérprete de Libras em todas as apresentações, colocar ingressos a preços acessíveis. O ingresso da gente, né, custa R$10 um quilo de alimento. Então, a gente acredita que esse tipo de ação que a gente tem feito aqui pode motivar e servir de exemplo para outros festivais no mundo. E a direção do Primavera Pro, quando nos chama para compartilhar essa experiência, é nesse intuito também.
Gilmar, você acredita que essa participação abre portas para a internacionalização do festival?
Com certeza, com certeza. A gente está construindo algumas parcerias internacionais. Se esse ano a gente conseguiu atingir, né, os continente africano, continente europeu, o América do Norte e também uma banda da Argentina, a gente espera que no ano que vem a gente possa contar com representantes de todos os continentes. A gente não conseguiu chegar na Ásia e na Oceania neste ano, mas fica como meta para o ano que vem.
Com certeza. E você acredita que o interior da Bahia tem um potencial cultural ainda mais amplo?
Tem sim, a gente tem sempre buscado dar oportunidade para bandas, e não só de Vitória da Conquista. Esse ano a gente vai ter uma banda chamada Instrumental Alumei, que é uma banda incrível, uma sonoridade única, com artistas que tocam muito. E quando a gente foi ver, a gente falou, de onde é que essa banda tão maravilhosa? Porque a gente estava recebendo inscrições do mundo inteiro, quando vai olhar, a banda é de Itapetinga. Uhum. Então, aqui está do lado, está debaixo do nosso nariz, e a gente nunca pôde observar. A gente tem um artista de rap incrível também, o R. Vance, que vem de Cruz das Almas. A gente tem o Irã, que também é um rapper do interior da Bahia. Então, a gente sempre está buscando conectar a Vitória da Conquista com outras cidades do interior baiano também. A Bahia tem 27 territórios de identidade. Cada um traz uma cena muito rica e com poucas oportunidades, né? A gente só tem festival de música autoral como Suíça Baiana, só temos dois na Bahia. O Suíça Baiana aqui em Conquista e o Feira Nós em Feira de Santana. Então falta muito palco para esses artistas.
Gilmar, hoje tramita na Câmara um projeto que declara o festival como patrimônio cultural e material. Qual que é a importância desse reconhecimento?
Esse projeto reconhece esse trabalho que a gente tem feito aí ao longo desses 16 anos de transformação da cena cultural de Vitória da Conquista, né? Para a gente já foi importante quando o festival começou a fazer parte do calendário oficial de eventos de Vitória da Conquista, né, desde 2020, né, que a gente tem aprovado a lei, quem reconhece, mas se tornar um patrimônio imaterial e cultural da cidade é um passo ainda maior, né, é um reconhecimento para toda essa história que a gente vem construindo e também um compromisso da cidade com o próprio festival, que ele vai continuar existindo pelos próximos anos.
Com certeza. O tema dessa edição é o nosso maior patrimônio é a cultura. Como esse tema foi definido?
Esse é um tema que a gente tenta trazer para frente do debate a valorização da cultura, né, brasileira e também da cultura de Vitória da Conquista. Hoje, há uma tendência muito grande em reconhecer a cultura como um grande patrimônio, um grande gerador de riquezas, né? A cultura movimenta a economia mais do que a indústria automobilística, por exemplo. Mas as pessoas não têm essa consciência, né? Não têm essa consciência de que o cinema de Glauber Rocha tem um valor gigantesco e vários valores, né? Valor cultural, valor econômico. Então, a obra desses artistas, né, a obra de Evandro Corrêa, a obra de Xangai, os nossos patrimônios culturais, são importantíssimos e precisamos valorizar. Então, quando a gente propõe esse tema, é justamente para trazer essa valorização para a discussão, para o debate.
Gilmar, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas queria que você fizesse aí um convite para o público, né, que ainda não conhece o festival, que vá conhecer este ano. E para quem já conhece também, né, vá de novo, afinal é muito bom.
Claro, gente. Aproveitem o Festival Suíça Baiana. São poucas as cidades no Brasil que tem um festival desse, né? O público de Conquista, quem não está acostumado a viajar, talvez pode nem dar tanto valor assim. Ah, deve ser um festival comum em cada cidade. É muito raro. Salvador não tem um festival como o Suíça Baiana. Então, é raríssimo. E ainda mais com esse valor de ingresso. Hoje em dia, a gente tem festivais que o ingresso custa R$1.000, R$1.500, R$2.000. Você pagar apenas R$10 em 1 quilo de alimento, né, é um valor baratíssimo, né? Graças a essa parceria que a gente tem com o governo do estado e com a prefeitura, a gente consegue segurar a um preço simbólico mesmo. Então, este ano, por conta da gente ter aumentado muito a quantidade de atrações e trazendo nomes de peso, né, como do The Beat, os Garotinhos, Pierre Onassis, a tendência é que esse ingresso esgote. Então, adquira logo, já está disponível através do Simpla e aproveite. E também tem vários itens lá no Simpla para disponível, como copos, camisa, bonés. Então está tudo lá disponível para quem quiser adquirir. Garanta logo seu ingresso. E eu tenho certeza que quem for não vai se decepcionar. Vai encontrar um festival muito organizado, muito pontual. A gente começa 2 da tarde, exatamente às 2 da tarde, encerra às 23 horas. Então quem quiser esticar a noite, né, pode procurar outras programações, mas a gente acha legal esse horário, que é um horário que os grandes festivais hoje, Brasil afora, estão utilizando. Lollapalooza também utiliza esse horário, Rock in Rio cada vez mais também utilizando esse horário, que é um horário muito legal para que possa alcançar o maior número possível de pessoas, né? Seja crianças, seja idosos, jovens, etc. Então, vamos lá, participem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
É, e tá vendo aí, minha gente, recado dado. Gilmar, muito obrigada, viu, por participar aqui do Na Roda com a gente, por compartilhar a história e os caminhos aí do Festival Suíça Baiana.
Eu que agradeço o espaço, né, poder falar todos os detalhes aqui do festival. Muito obrigado mesmo, gente. Vamos lá, vai ser lindo. E outra, tem um ponto importante, um outro spoiler aqui que eu vou dar em primeira mão. A gente vai trazer também algumas influências de música, que a gente acha muito importante esse debate. Então, sim, a gente vai trazer umas influências para a gente montar uma mesa de debate sobre a importância de criadores de conteúdo de música, voltados para a música também. Vai ser uma das atividades formativas do festival. Então, pronto, acho que agora eu falei tudo, né? Com certeza esqueci algumas coisas, mas o recado principal está dado aí, gente.
É isso aí. É isso aí, minha gente. A cultura também constrói identidade, movimenta a economia e fortalece territórios.
É isso, gente. Obrigada pela audiência de hoje. E o Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ai, ala, ia,
lá. Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
eixo doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Música.
compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga e doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim.
Com trabalho coletivo,
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Nossa vez, Rádio Câmara 90.3.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Salão Verde mostra as iniciativas do Brasil e do mundo para a gradual substituição do petróleo por outras fontes menos poluentes e menor impacto no aquecimento do planeta. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco as mobilizações de governo, parlamentares e ambientalistas em torno do chamado Mapa do Caminho.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em plena crise climática, o mapa do caminho é sim uma oportunidade para corrigir algumas opções equivocadas.
Estão utilizando o pretexto da guerra para aumentar o preço dos combustíveis nesse país.
Esse mapa do caminho mundial é um desafio gigantesco.
A crise torna isso mais dramático.
O mapa do caminho é um debate internacional e que o Brasil precisa fazer a lição de casa.
As negociações climáticas internacionais cunharam a expressão roadmap, traduzida em português como o mapa do caminho, em que um conjunto de países definem bem claramente as etapas, os prazos e as metas para se chegar a um objetivo comum. A ciência já mostrou amplamente o impacto dos combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural no aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Por isso, o atual desafio é estabelecer o tal mapa do caminho para consolidar outras fontes, como o etanol, biocombustíveis, hidrogênio verde, SAF, aviação e outros chamados combustíveis do futuro. Claro, isso não acontece num estalar de dedos. Será um gradual processo de substituição. Os esforços deverão vir de todos os lados e, por isso, tem muita gente tratando desse tema neste exato momento, no Brasil e no mundo, mobilizando governos, parlamentares, sociedade civil e setores econômicos. A gente vai começar contando essa história pelos esforços internacionais que estão em curso. O embaixador André Corrêa do Lago é um dos articuladores dessas ações. Ele vai continuar na presidência da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima até novembro, quando ocorrerá a passagem de bastão da COP30, realizada em Belém, no Pará, para a COP31, organizada por Turquia e Austrália.
Esse mapa do caminho mundial é um desafio gigantesco.
Pois é. A primeira busca de consenso em torno do tema rolou em 2023, durante a COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Até rolou um documento oficial assinado por vários países e com o pomposo título de Transição para Longe dos Combustíveis Fósseis de Forma Justa, Equitativa e Equilibrada. Mas na hora do desmame do petróleo, na hora do vamos ver, o consenso foi embora. Nada avançou durante a COP29, que o Azerbaijão liderou em 2024. André Corrêa do Lago lembra, então, a nova estratégia em torno do tema definida no ano passado durante a COP30 aqui no Brasil.
Na COP de Belém, nos demos conta que são temas muito complexos e que não conseguem consenso. Claramente, nós vimos que havia 85 países a favor, mais ou menos 80 países contra. Como presidente da COP, eu propus que o Brasil elaborasse um mapa do caminho internacional que indique quais são as maneiras que existem hoje de aumentar a produção de renováveis, que seja de nuclear, biocombustíveis, hidrogênio, etc., em todos os setores da economia. E nós, então, estamos preparando esse documento com apoio técnico de várias entidades internacionais que já têm documentos publicados e que já têm credibilidade sobre o tema.
Para piorar a situação, o mundo vive os reflexos das ações dos Estados Unidos na Venezuela e no Irã, com reflexos na produção e nos preços internacionais dos derivados de petróleo. Em fevereiro, a COP30 publicou um chamado para que todos os países e entidades inscritos na Convenção do Clima enviassem sugestões oficiais para a gradual substituição dos combustíveis fósseis. Obviamente, são esperadas diferentes soluções.
Tem países que são produtores de petróleo, tem países que são consumidores, tem países que dependem em 90% do seu comércio de petróleo, tem países que não dependem de petróleo, ou de carvão, ou de gás. Ou seja, cada país vai ter caminhos diferentes.
Em audiência na Câmara dos Deputados, André Corrêa do Lago apresentou os prazos deste ano de 2026 na tentativa de entendimento entre os países.
As informações sobre o impacto econômico, o impacto financeiro, o impacto social e o impacto sobre o desenvolvimento que algumas políticas já estão demonstrando e outras que estão mostrando o contrário. Então nós vamos procurar preparar esse mapa do caminho e nós vamos começar discussões técnicas que vão provavelmente culminar em Bonn, aquela reunião na Alemanha preparatória das COPs, que todo ano acontece em junho, e nós devemos apresentar o documento final em setembro ou outubro para as discussões da COP31, que será na Turquia, mas sob a presidência da Austrália.
Salão Verde.
O quadro a seguir mostra um pouquinho do panorama brasileiro e mundial da chamada descarbonização da economia.
E
Ecológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
Descarbonizar significa reduzir as emissões de CO2, o dióxido de carbono, além do metano, óxido nitroso e outros gases que se concentram na atmosfera e acabam elevando a temperatura do ar, derretendo geleiras, dilatando oceanos, alterando o regime de chuvas e secas e, portanto, bagunçando o equilíbrio climático do planeta. É o tal de efeito estufa. Então, a descarbonização envolve profundas transformações nos nossos modos de vida e de produção. Apesar do atual contexto geopolítico de guerras e conflitos de interesse entre variados setores econômicos, já houve muitos avanços científicos e tecnológicos para a gradual substituição das fontes mais poluentes, como petróleo, carvão e gás natural. Tiago Giuliani é gerente de sustentabilidade da Associação Brasileira de Bioinovação e fez um resumo do panorama mundial durante audiência da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados.
Nós temos disponibilidade de tecnologias presentes para descarbonizar todo o setor energético mundial hoje, pela avaliação da Agência Internacional de Energia? Não. Ainda há tecnologias que precisam ser desenvolvidas, mas a grande maioria já está atendida. Na questão de transporte especificamente, nós já temos todas as tecnologias necessárias para descarbonizar, chegar a net zero no mundo.
No Brasil, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é uma das principais responsáveis pela fiscalização desse processo de descarbonização e de transição energética. Recentemente, o Congresso Nacional contribuiu com a aprovação das leis dos biocombustíveis, do hidrogênio verde e dos combustíveis do futuro. Qual é o retrato atual do país? Quem responde é Pietro Mendes, diretor da ANP.
Os números, né? De etanol, a gente tem 368 usinas de etanol, 59 plantas de biodiesel, 19 instalações de biometano. Quando nós olhamos para a nossa matriz energética, temos 50% da participação das fontes renováveis na matriz energética nacional, 88% de fontes renováveis na matriz elétrica. Somos o segundo maior produtor mundial de etanol, terceiro maior produtor mundial de biodiesel, quinta maior capacidade instalada de geração de energia eólica onshore, ou seja, o Brasil é líder na transição energética.
As COPs, Conferências Climáticas da ONU, têm incentivado os países a se comprometerem com a meta Net Zero até 2050, ou seja, chegar a emissões líquidas zero, o que envolve um complicado balanço entre os gases de efeito estufa emitidos, por exemplo, no transporte e nos variados setores econômicos, e os gases removidos por meio de combate ao desmatamento e recomposição florestal. Com base no estudo da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes comenta alguns desafios pela frente.
O cenário hoje é sair do consumo de 2,33 milhões de barris por dia de derivados de petróleo e, no melhor cenário, em torno de 3 milhões de barris por dia de derivados de petróleo em 2050. Ou seja, todo esse esforço ainda assim não será suficiente e a EPE aponta o papel relevante dos biocombustíveis e a intensificação da eletrificação. Hoje nós já economizamos a utilização de 400 mil barris por dia de derivados de petróleo e em 2050 nós vamos aí economizar em torno de 1 milhão de barris por dia. Nós precisamos acelerar a implementação dessas políticas públicas.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O chamado mapa do caminho para a gradual substituição de combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural por fontes menos poluentes é o tema do programa de hoje. A gente já falou das iniciativas internacionais coordenadas pelas conferências climáticas da ONU. Agora, vamos falar das ações no Brasil.
A Terra não comporta mais o modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que vigorou nos últimos 200 anos.
Foi o que disse o presidente Lula durante a COP30 de Belém no ano passado. Ao mesmo tempo, o governo federal está envolto em polêmicas com ambientalistas por causa das pesquisas da Petrobras para a possível exploração de petróleo na chamada margem equatorial, que envolve a foz do Rio Amazonas. Em março, o governo finalmente lançou o Plano Clima, oficializando novas metas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A gente aqui do Salão Verde acabou de fazer uma edição inteirinha sobre esse plano. A Casa Civil e os Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Fazenda preparam agora um mapa do caminho nacional que será levado em breve ao Conselho Nacional de Política Energética. A sociedade civil apresentou trocentas recomendações, resumidas aqui pelo físico Shigeo Watanabe Júnior, pesquisador do Instituto Clima Info.
Basicamente, a gente está dizendo para zerar a produção de carvão mineral, não desenvolver energia nuclear e uma série de medidas em torno do ambiente de óleo e gás, de não ter mais leilões, não abrir novos campos, de criar zonas de exclusão para proteger o meio ambiente. Todas essas transformações necessárias precisam vir acompanhadas de salvaguardas fortes de respeito a comunidades locais. Na parte financeira, a gente tem que tomar muito cuidado. O Tesouro Nacional depende das receitas de royalties e de petróleo. Isso tem que mudar e tem que ser mudado com